e também seguro para a nossa igreja. Quero convidá-lo, convidá-la à leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 9. Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9. Mantenha o texto bíblico aberto neste capítulo da palavra de Deus. Você que está nos acompanhando agora pela internet, abra sua Bíblia em Êxodo 9. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 9. E daqui a alguns instantes eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos pontuadamente. Muito bem, já abriu em Êxodo 9? Amém você que está na internet, amém você que está aqui colaborando conosco, amém, amém? Graças a Deus, não é? Eu só não escutei o amém de quem está pela internet, mas acredito que deve ter falado amém. Meus irmãos, um evento das Escrituras, ou uma época, um fato narrado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que foi um fato assim realmente de um impacto tremendo sobre a vida de um determinado povo, o povo egípcio, foram as 10 pragas, chamadas as pragas do Egito, aquelas pragas que o Senhor mesmo enviou, porque Deus queria ensinar aos egípcios e também ao seu povo algumas coisas importantes. Aquelas pragas, meus irmãos, elas tiveram início, a primeira praga, a praga do sangue, quando as águas se transformaram em sangue. A segunda praga, a praga das rãs. Havia rãs para todo lado. Imagine que situação até nojenta, difícil. Se aparecer um sapo na sua casa ou uma barata, já causa uma dificuldade. Se aparece um rato, alguma coisa assim. Você imagine a terra toda coberta de rãs, rãs em cima das camas, aquela confusão. Depois, outra coisa também que causa um certo nojo, os piolhos. Ninguém quer ser chamada ou chamado de piolhento, piolenta. Mas havia piolhos por todo lado. Também as moscas, moscas para tudo quanto é canto. Você sabe que se nós entramos em algum lugar e as moscas estão ali, nós nos sentimos mal com aquilo, vontade de tirar logo uma mosca, duas do lugar. Depois a morte dos rebentos, depois meus irmãos, as feridas purulentas, feridas que alcançaram as pessoas de um modo geral. Depois a sétima praga, a praga do granizo. Há poucos dias atrás, uma chuva forte aqui, e começou a chover granizo, e foi assim aquele clima, aquela situação, parecia que o mundo iria acabar por alguns minutos. Depois a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, treva por todo lado, e a décima e pior de todas, a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos egípcios, inclusive o filho primogênito do faraó, todos eles morreram. Irmãos, e essa história, ela acontece dentro do seguinte ambiente: o povo de Israel estava escravizado no Egito por mais de 400 anos. A situação estava causando tamanha agonia, a pressão era tanta, que houve um clamor do povo de Deus. O povo começou a orar, o povo começou a clamar, e a Bíblia diz que o Senhor desceu porque ouviu o povo. Uma linguagem poética, que Deus desceu, e Deus começou a agir para libertar e tirar o seu povo do Egito. Mas havia, meus irmãos, a figura tremenda, a figura muito forte do faraó. E então Deus chama um homem cheio de limitações, chama seu irmão para ajudá-lo. O nome desse homem, os irmãos sabem, era Moisés, o irmão dele, Arão, e eles são incumbidos de uma missão bem difícil: falarem com o faraó para permitir a saída do povo do Egito para o deserto. e há um pedido. A ordem é: deixa meu povo ir para que me preste culto no deserto. Irmãos, Faraó não deixa o povo ir, então vem a primeira praga. Moisés, o Faraó fica assustado com aquilo, o povo assustado. Moisés ora, porque Faraó fala que vai deixar o povo ir. Moisés ora, a praga passa, e depois o Faraó enrijece o coração de novo. Vem a segunda praga. Moisés, o Faraó pede a Moisés que ore para que aquela praga passe. Ele ora, a praga passa, e assim foi se repetindo, irmãos, até a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, que Faraó perde o seu próprio primogênito, e ele realmente manda o povo embora, e o povo sai. Eu chamei a atenção dos irmãos para o capítulo 9 de Êxodo, que é uma das pragas que talvez não tenha sido lá a pior, a praga do granizo. Mas eu queria apenas pontuar aqui alguns versículos, para que nós aprendemos neste momento tão difícil que o mundo está vivendo, esta epidemia, que, meu irmão e minha irmã, as epidemias ou as doenças, as calamidades, podem acontecer por fatos absolutamente naturais. Então vamos entender aqui, no caso das pragas do Egito, Deus mesmo enviou. Mas existem situações no mundo, situações na vida, que são naturais. Um desabamento pode ser natural. Desabou porque estava numa área de risco, ou por conta de muita chuva, um efeito normal da natureza. Mas também, meus irmãos, nós não podemos negar que há coisas que parece que Deus mesmo pode usar. Ele pode usar e Ele usa, para dar uma acordada espiritual no ser humano. E tendo sido esta situação que o mundo está vivendo hoje uma causa absolutamente natural, ou algo assim que Deus mesmo está querendo usar para dar um recado para o mundo, de todo jeito, ainda que classifiquemos como uma coisa natural, todas as coisas, elas estão debaixo de uma ordem, de um governo e de um propósito mais largo, maior de Deus. Tudo, em tudo Deus tem um plano. Eu queria chamar-lhes a atenção, meus irmãos, para uma primeira lição a respeito do tamanho do ser humano. O texto no capítulo 9, o verso 15, diz assim: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Até este ponto aqui, meus irmãos, a praga do granizo seria a sétima praga. Até essa hora, seis pragas já haviam sido determinadas por Deus. E o Senhor manda dizer para Faraó o seguinte: eu já poderia ter enviado uma praga muito pior do que estas, e que não sobrasse ninguém do seu povo, nem você mesmo. Meus irmãos, em momentos como esse, nós ficamos a nos perguntar: qual o tamanho do ser humano? Se o ser humano não aguenta um espirrão em cima de si, dependendo do espirro. Se nós não somos capazes de resistir a um vírus, a uma bactéria, qual o nosso tamanho? Qual o seu tamanho e o meu tamanho, para que nós para darmos a nós mesmos o direito de nos sentirmos orgulhosos, superiores aos outros? Se nós podemos e nós temos condições de pisar em alguém, qual o tamanho do nosso entendimento? Qual o tamanho da nossa ciência? Porque por mais capaz que alguém seja, um centro de tecnologia, um centro de estudos, surge sempre uma coisinha ou outra a mostrar que nós somos impotentes. O sentimento de impotência pode nos ensinar muito. Quando nós lidamos com um genioso, uma geniosa, quando nós lidamos com alguma situação ligada a um fenômeno da natureza, quando nós lidamos com situações maiores da sociedade, irmãos, ninguém é grande demais, ninguém sozinho é capaz de fazer nada. Quem somos nós para enfrentarmos e questionarmos a sabedoria de Deus? Uma pessoa que discerne, que compreende, que estuda determinado assunto, pode gastar sua vida ali estudando aquele assunto. Mas surge um assunto assim, um vírus diferente, que ninguém sabe ainda o que fazer. E quando terminarmos, meus irmãos, essa fase, quando o mundo passar por isso, que vier aquele sentimento de tranquilidade, que foi descoberta uma vacina, que já está fazendo vacina, que vai dar para vacinar todo mundo, daqui a pouco surge uma outra coisa. É assim. Nós estamos sempre, meus irmãos, muito aquém. Muito aquém. Nós não entendemos direito nem como nossa digestão é feita. Eu estava ouvindo uma pessoa agora na sexta-feira, estava falando comigo, e ela estava falando comigo sobre o sono. O que que o sono faz conosco? E a pessoa estava dizendo que quando a gente entra numa segunda fase do sono, como é importante para o nosso organismo, para os nossos músculos, para a oxigenação do corpo e etc. Meu irmão, o fato é que nós dormimos sem nem saber disso. Nós nem sabemos disso. Existem coisas maravilhosas que acontecem no nosso corpo que nós não estamos nem sabendo. O nosso tamanho. Moisés foi orientado a dizer para Faraó, Deus falou com ele, se eu quisesse, já teria eliminado tudo. A Bíblia chega a dizer que eu, o Senhor, não mudo, porque se Deus mudasse, diz o profeta Malaquias, nós não subsistiríamos. Então há um tamanho do ser humano. O que que a maior autoridade de um país pode fazer? Pode tomar providências paliativas. O que que os grandes governos do mundo estão fazendo? Todo mundo está com medo. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Hoje eu fui receber um aperto de mão do irmão, dei um pulo para trás, que parecia até que eu estava tomando um choque. Eu fiquei outro dia vi um vídeo que me mandaram, de uma pessoa do mundo muito respeitada, que estava cumprimentando as pessoas e tirando a mão com uma velocidade tão grande, que parecia que estava dando choque também. O que que os presidentes dos países estão também com medo? Então, meus irmãos, todo mundo é pequeno, é a primeira lição. Segunda lição, meus irmãos, no capítulo 9 ainda, mas agora no verso 7, uma fala, uma afirmação aqui, que nós podemos tirar quando estava acontecendo a morte dos rebanhos, a quinta praga. No verso 7, quando Deus falou para Faraó, o faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Os animais haviam morrido dos egípcios, mas dos israelitas não. Então o texto diz assim, mesmo assim o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Veja, nós estamos aqui, meus irmãos, na quinta praga. Na quinta praga, a morte nos rebanhos. O faraó constatou que os rebanhos egípcios haviam sido dizimados, constatou que os rebanhos do povo de Israel estavam ali sem ser tocado, mesmo assim o coração continuou obstinado. Irmãos, em épocas de calamidades, nossos corações precisam não ficar mais obstinados, mas os corações precisam se render a Deus. Acontecem coisas com certas pessoas que elas se tornam mais dóceis nas mãos de Deus. Outras pessoas se tornam mais rígidas. As coisas difíceis que acontecem na vida devem nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Um ditado diz: o mesmo sol que endurece o barro, amolece o gelo. O mesmo sol que endurece o barro, uma pessoa já incrédula pode ficar ainda mais dura, mas não é isso que abençoa. Nessa hora, meus irmãos, ouvi dizer hoje que o presidente dos Estados Unidos falou para que as igrejas não fechassem. A pessoa se encontrou comigo, estava me contando isso, que viu e que ficou até emocionada quando, não sei se leu ou ouviu, que ele disse que agora é a hora do povo que tem fé buscar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus. Então, nessas horas, nosso coração deve se derreter, nós devemos nos dobrar diante de Deus. Só o Senhor pode nos proteger, o Senhor pode aplacar isso. Deus é o dono de tudo. Então, em vez de um coração mais rígido, será que o mundo vai olhar mais para Deus? Uma pessoa da Europa me passou uma mensagem dizendo: as pessoas que não têm Deus estão assim, ó, não tem para onde correr. Irmãos, na vida é muito maravilhoso ter Deus, porque a gente corre para Ele todos os dias. Você já pensou se fosse a sua vida sem Deus? O que seria da sua vida sem Deus? Você iria celebrar e daria toda a glória a quem? A você mesmo? Nas suas dificuldades você ia pedir socorro a quem? Então a segunda lição é que nós devemos não ter corações obstinados. Terceira lição, meus irmãos, é a lição da intercessão. No capítulo 9 aqui, no verso 3, dentro dessa praga dos rebanhos, diz assim: saiba que a mão do Senhor trará praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão no campo, os cavalos, os camelos, tudo, tudo vai ter essa praga. Agora depois, meus irmãos, quando vai dizer que o faraó percebe a força das pragas, ele chama então, ele pede então a Moisés, lá no verso 33, assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Irmãos, no meio das calamidades, tem que ter o povo que ora, tem que ter o povo que busca o Senhor, tem que ter o povo que busca um recurso que o homem não pode dar, porque qual o recurso que o homem pode dar? O homem pode dar sim certos recursos, mas há coisas que, dependendo da força, elas vão atropelando os recursos humanos, vão atropelando. Irmãos, a força da água, por exemplo, é uma coisa terrível. A água tem uma força avassaladora, vai carregando tudo. Às vezes um carro vai pela água como uma caixinha de fósforo, não é verdade? A água tem muita força, vai derrubando tudo, vai invadindo tudo. Agora note bem, Deus pode fazer parar, Deus pode fazer parar. Então essa hora é a hora de nós orarmos, de nós intercedermos. Vamos orar, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens e por todos os que exercem autoridade. Achei de uma falta enorme de bom senso e de amor no coração. Eu, entrando no elevador, contei hoje pela manhã, um casal entrou e a conversa do casal, o casal torcendo para o presidente da República ter coronavírus. Ora, meus irmãos, nós não estamos torcendo nem para o presidente, e nem para os ex-presidentes, e nem para a ex-presidente, e nem para o futuro presidente. Nós não estamos torcendo para ninguém ter coronavírus. nós estamos torcendo para todo mundo ter o Senhor no coração. A Bíblia diz que é para nós orarmos por todos, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Nós devemos orar pelo governador do estado do Rio, pelos governadores dos estados todos. Nós devemos orar pelo presidente da República, pelos ministros, pelo ministro da Saúde. Nós devemos orar, meus irmãos, pelo prefeito, pelos prefeitos do Brasil, para que Deus dê sabedoria, para que tomem decisões sábias, decisões acertadas, decisões boas para todos nós. Os irmãos, imaginem, fiquei pensando sexta-feira à noite, tínhamos que tomar decisões aqui ligadas a programas de nossa igreja, se nós íamos ter a feira missionária ou não, se teríamos o acampinho ou não, se teríamos o ensaio do coro. Todo mundo começou a me perguntar se teríamos as reuniões de PGs. Por alguns minutos você fica assim parando para pensar. Imagina a pessoa ter que dar uma ordem para fechar os aeroportos, a pessoa decidir se vai ter aula ou se não vai ter para o estado do Rio todo. Você e eu ficamos na dúvida se um filho deve ou não ir na aula um dia. Suspender e lidar com prazos ligados à justiça, irmãos, é muita responsabilidade. O lugar que vai colocar agentes de saúde, o lugar que vai enviar agentes de segurança, nós devemos orar pelas nossas autoridades para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. Devemos orar também, irmãos, no sentido, não apenas que Deus dê sabedoria nas tomadas de decisões, mas que Deus se torne o Senhor da nossa nação. Porque muitas e muitas vezes, irmãos, uma nação pede um castigo do Senhor. Muitas e muitas vezes, quando a Bíblia diz, quando Jesus disse em Mateus, no capítulo 18, em Mateus no capítulo 18, meus irmãos, falando a respeito da queda de pecado, Mateus 18 verso 7, olha que texto bíblico, abra aí, você que nos acompanha pela internet, abra sua Bíblia em Mateus 18 verso 7, Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Olha que coisa interessante. Ai do mundo pelas coisas que fazem cair no pecado. Já parou para raciocinar sobre essa afirmação de Jesus? Ai do mundo pelas coisas que fazem cair no pecado. Jesus está dizendo: ai deste mundo, esse sistema do mundo, o modo mundano, as coisas que fazem cair no pecado, elas atraem um juízo de Deus. Alguém pode até abusar de nós, os crentes. Outro dia eu estava ouvindo pelo rádio, um jornalista falando a respeito do negócio de furacão nos Estados Unidos, e ele dizendo, esses malucos que ficam dizendo que tem furacão por causa disso, daquilo, daquilo outro, por causa de desobediência à Bíblia. Meus irmãos, olha só, eu acredito que não é todo furacão que é por causa disso ou daquilo, não, mas tem furacão que Deus pode mandar mesmo como juízo. E não é só furacão, não, são situações. Ai do mundo pelas coisas que fazem cair no pecado. O mundo vai incentivando tantas coisas que tem horas que parece que Deus dá uma saculejada assim, para o ser humano, como que dá uma acordada. Então, meus irmãos, intercedamos pelo mundo, pelo sistema do mundo, pelas autoridades, e também para que o mundo conheça o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Verdadeiro evangelho não é a gente querer que os outros morram, não é mulher ficar defendendo direito de mulher querendo que o homem morra, odiando o homem. Pode defender direito de homem e de mulher, mas o homem defendeu o direito dos homens e o direito das mulheres igualmente, mas os homens gostando e desejando bem as mulheres, as mulheres querendo ter direitos também, que são delas mesmo, que merecem, mas não é para odiar homem não, é branco querendo defender o direito dos negros, e os negros defendendo o direito dos negros e dos brancos também, é todo mundo defendendo todo mundo, não é a gente sair por aí querendo defender direito de branco ou de negro e odiando o outro lado não, porque não existe outro lado, existe a raça humana, é isso que existe. Então os brancos devem amar os negros e os negros amar os brancos, é isso. Nós estamos assim vivendo uma coisa esquisita que nega o próprio evangelho, e se o mundo conhecer o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, o mundo vai ter menos ódio, o mundo vai ter menos rancor, o mundo vai ter menos agressão, menos violência, o mundo vai ter menos corrupção, porque o ser humano vai acordar que não adianta ter tudo sem ter tudo de material e não ter nada de espiritual, que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Então a ganância diminui. Irmãos, vamos orar pelo mundo. Orar também, irmãos. Vamos pedir ao Senhor em favor de todas as pessoas que estão enfermas, não só com esse coronavírus, mas com pessoas que estão vivendo agora situações dramáticas das suas vidas, pessoas que já receberam, foram desenganadas por médicos, pessoas que estão em tratamentos que não estão tendo bons resultados, a situação difícil que os seres humanos como nós estão vivendo. Vamos orar também, meus irmãos, para que o mundo creia no Senhor. Agora, por fim, a última lição que eu gostaria de chamar a atenção de todos os irmãos, no capítulo 9 de Êxodo, que é o texto que estamos lendo, no verso 16, Êxodo 9, 16, nós estamos aqui situados na praga do granizo. A Bíblia diz assim: mas eu o mantive em pé, exatamente com esse propósito. Deus havia falado que se quisesse teria enviado uma praga para derrubar todo o Egito de uma vez e acabar inclusive com o faraó. Mas aí o verso 17, contudo, verso 16, mas eu o mantive em pé, exatamente com esse propósito. Qual o propósito? Mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, meus irmãos, existe um propósito de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Quando o ser humano olha para uma determinada situação, é diferente do modo como Deus olha. O ser humano olha aquela situação separada de um todo. O ser humano olha aquela situação separada da eternidade. Mas Deus, irmãos, Ele vê tudo dentro do seu propósito eterno. Aquela situação das pragas, o Senhor está dizendo assim: eu já poderia ter eliminado você, faraó, eliminado todo o Egito. Agora, preste atenção, faraó, eu estou te mantendo de pé ainda, para que o meu nome seja proclamado. Irmãos, o nome de Deus proclamado, quando você, servo, serva de Deus, chegar para alguém que estiver conversando sobre essa situação de epidemia, e você simplesmente disser que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a nossa cidade do Rio de Janeiro, que Deus abençoe o nosso estado do Rio, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, uma simples palavra, que Deus abençoe, você está proclamando o nome de Deus, sabia? Quando você diz assim: eu vou orar pela sua família, eu vou orar por você, vamos orar, você falar isso com uma pessoa até que não seja crente, você está proclamando o nome de Deus. Irmãos, aquela história do rapaz cego, E então foram perguntar para Jesus quem pecou. E então Jesus disse assim: olha, não é questão de pecado aqui, aqui não é questão de pecado. Você veja que às vezes é questão de pecado e às vezes não é questão de pecado, mas tudo está dentro de um plano maior de Deus. O Senhor Jesus disse assim: não foi a mãe, não foi o pai e nem foi ele que pecou. Isso está acontecendo para a glória de Deus. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fiquei um pouco preocupado, irmãos, por algum instante. Depois Deus me deu uma paz no meu coração com relação à nossa igreja. Sabe por quê, irmãos? Na vida da igreja de Cristo, sabe o que tem acontecido? Tem acontecido o seguinte: pode ocorrer qualquer coisa. Pode ocorrer qualquer coisa, que quando o povo de Deus está junto em oração, o povo de Deus vence tudo, tudo. O povo do Senhor vence todas as coisas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu gostaria de pedir a você que esteja realmente antenado. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, mas nós sabemos uma coisa: nossa igreja vai ficar unida, ainda que nós tenhamos que fazer uma live todo dia com horário marcado. E você que nunca nem viu live, como eu também não costumo ver, passar a ver e nós ficarmos juntos, se for preciso, todos os dias, numa determinada hora, nós vamos parar. Hoje eu perguntei para uma pessoa se live é pelo Facebook ou é pelo Instagram. A pessoa começou a rir, até agora eu não sei qual que é a resposta. Mas o fato é o seguinte: seja por onde for, se precisar, não é verdade? Nós vamos marcar uma hora e vamos estar juntos e vamos falar com a nossa igreja. Porque nós precisamos orar, vamos continuar juntos, porque daqui a pouco passa coronavírus e vem outras coisas. Vem outras coisas. E os irmãos, vejam como Deus tem guiado tudo. Eu mesmo não imaginei que nós teríamos uma tarde aqui, às 5:30 hoje, tão maravilhosa como está sendo essa, para nós que estamos aqui agora. Irmãos, o povo de Deus quando se reúne é sempre bênção. É sempre bênção. Eu vi um casal andando aqui na direção da igreja hoje, e pensei: está indo para a igreja. E realmente está aqui o casal agora. E na hora eu imaginei: talvez eles não souberam que a gente ia fazer o culto apenas transmitido. Mas que bênção vai ser esse casal ali conosco cultuando a Deus. Como eu quero agradecer de todo o coração. Foi uma bênção, sabe? Ficou melhor do que nós imaginamos. Porque nós estamos aqui ligados aos nossos irmãos, lá nas suas casas. Agora, uma coisa muito importante para quem está em casa: não acostuma demais não. Não acostuma demais não, porque senão uma coisa que Deus apresentou na nossa vida como bênção se torna uma coisa ruim. E se você está acompanhando o culto, está se sentindo abençoado, louvado seja Deus, mas você não imagina a bênção que está sendo aqui. Porque meu irmão e minha irmã, estarmos juntos com o povo de Deus é a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos adorar.